Está na hora da gente conversar com ela, né? Nossa psicóloga de todas as segundas-feiras, Alícia Asbu, psicóloga e educadora parental. Tudo bem, Alícia?
Bom dia, Letícia. Tudo bem e vocês?
Tudo certo, ótimo. Alícia. Alícia vem para falar hoje com a gente sobre... Vamos tentar entender, né, primeiro. Dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem. Qual a diferença, hein, Alícia?
É, Letícia, isso gera geralmente muita confusão. E às vezes vem até parar aqui no consultório já diagnosticado como um transtorno de aprendizagem, quando na verdade seria uma dificuldade de aprendizagem. Então vou começar explicando. A dificuldade de aprendizagem é quando a criança às vezes, até por alguma questão pessoal, tem alguma dificuldade no processo de aprendizagem, ou até por desinteresse, né? Alguma questão que com a intervenção, por exemplo, se ela tiver apoio, se ela tiver ajuda, né, ela consegue desenvolver e consegue aprender com naturalidade. Então, isso seria dificuldade, né? É algo temporário, né, alguns obstáculos, mas que não definem essa capacidade da criança de aprendizagem. Já os transtornos de aprendizagem são questões, às vezes, neurobiológicas persistentes. O que, que é isso? Né? Vem junto com o neurodesenvolvimento da criança. A gente tem aí a dislexia, às vezes descalculia, né? Disgrafia. E, claro, esses são necessárias intervenções. O próprio TDAH, né? Que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, e que fazem com que a criança tenha essa dificuldade de aprendizagem e que ela vai precisar, sim, de um apoio aí durante todo esse processo, durante a vida, para que ela consiga lidar com isso, né? Não se caracteriza por algo temporário.
É, Alícia, todas as vezes que a gente fala a respeito dessas questões, TDAH e por aí afora, eu fico me perguntando o seguinte: como é que um pai, ou mesmo a própria pessoa, consegue identificar esses sintomas a ponto de falar assim, opa, eu tô com algum problema aqui? Porque eles às vezes podem ser confundidos com outros tipos de atitude. No caso do TDAH, por exemplo, eu fico imaginando assim, que tenha uma questão de foco, mas tem gente que não consegue ter mesmo um foco específico em um só assunto e isso não chega a significar um transtorno. Como é que se dá essas diferenciações, Alícia, entre aquilo que pode ser eventualmente entendido só como um comportamento e aquilo que pode caminhar para algo mais grave?
Exato, Cacá. Olha só, quando a gente está falando simplesmente de uma dificuldade, quando você dá um apoio, um suporte necessário, uma intervenção, ou passa aquilo que às vezes está causando uma perda de foco da criança, uma dificuldade de atenção, vou dar um exemplo, os pais estão se separando. É claro que essa criança vai apresentar, às vezes, alguma dificuldade na escola, vai ter uma dificuldade de atenção, vai se mostrar mais ansiosa, ela não tem o TDAH. Né? Passado essa dificuldade, passado isso, ela vai voltar. Agora, existem pessoas, como você falou, que às vezes são mais desatentas, né? Gostam de fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo e nem por isso tem um transtorno, por exemplo, de déficit de atenção e hiperatividade. Como saber, então, e como se preocupar para buscar uma ajuda profissional? É muito importante a gente avaliar qual é o impacto disso na vida da criança. Vou dar um exemplo. Uma vez por mês a criança perde um objeto na escola, perde o estojo, perde a garrafinha, perde alguma coisa. Gente, uma vez por mês, dependendo da idade da criança, é natural, a criança vai perder. Agora, mais de uma vez por semana a criança perde algum objeto na escola. Opa, será que já acende uma luz? Ah, Alice, outra questão, ela não consegue ficar quieta na cadeira, né? Ela fica lá o tempo todo se mexendo. Gente, as crianças hoje, elas têm energia. Então, assim, é natural que a criança, às vezes, não vai ficar ali, né, sentadinha. Mas o quanto que isso está diferente, o quanto que isso está impactando, de fato, na atenção, na aprendizagem daquela criança? Ela já vem demonstrando alguma dificuldade nesse processo? Opa, outra luz que vai acender e a gente vai somar com aquela que esqueceu. Então, a gente vai somar diversos sintomas, frequência, intensidade e o impacto, principalmente na qualidade de vida da criança. E aí sim, percebeu isso? Hora de achar, né, de buscar uma ajuda profissional.
Alícia, na pandemia isso ficou muito claro, né? Onde as crianças passaram a estudar dentro de casa. aquele desespero dos pais de acompanhar os estudos. Porque na sala de aula, ela sabe que ela teve o apoio do professor. Está com dificuldade, ela chama o professor está observando alguma coisa, ele vai até essa criança, conversa com o pai. Então, e aí, quando foi para nós, a gente entrou na pandemia, né, as crianças todas em casa, os pais se viram num cenário completamente diferente. Hoje, é assim, de uns anos para cá, o que tem crescido muito, inclusive a tendência, até mesmo por parte das escolas públicas, é a adoção do ensino integral, do aluno passar mais tempo dentro da escola. Obviamente, né, que dentro de todo um trabalho escolar, eles conseguem equilibrar uma carga, a carga horária, né, com a carga de ensino, para não estafar aquele aluno. E o pai dentro de casa, eu lembro que, não sei se existe ainda, na minha época, na sua, eles tinham o tal do Kumon, que a criança saía e tinha que ir para o Kumon. O pai já sabia que tinha que ter esse reforço, né? Porque o filho não estava indo bem de uma tal maneira. Tinha os chamados professores particulares, né, que faziam os extras. Como que você vê essa evolução?
É verdade, ainda tem, viu, Letícia? Tem muita gente ainda no Kumon. Mas olha só, é tão interessante isso, porque, por exemplo, um diagnóstico de dislexia, né? Até antes da pandemia, para você fechar esse diagnóstico, você precisava de 6 meses de intervenção. O que, que é isso? 6 meses de apoio no processo de aprendizagem daquela criança para que você fechasse esse diagnóstico. Aí você fala assim, não, de fato isso é um transtorno, né? A maioria dos transtornos do diagnóstico é clínico, a gente não tem marcadores biológicos, né? Algum exame clínico que você faça, por exemplo, exame de sangue, para que você tenha, né, esse diagnóstico. Então, você tinha que fazer essa intervenção para aí sim você fechar esse quadro e dar esse diagnóstico. Com a pandemia, que é isso que você falou, o ensino online, né, a alfabetização ficou muito prejudicada, tudo isso ficou muito prejudicado, nem todo mundo teve acesso da mesma forma. A gente sabe também, né, que a disparidade ficou ainda maior. Então, hoje, para você fechar, por exemplo, um diagnóstico de dislexia, a criança precisa de intervenção de 1 ano, por exemplo, com psicopedagoga, né? Para que aí sim você consiga fazer esse diagnóstico. Porque a gente sabe que ficou um buraco aí, né? Um gap aí nesse período, e que muitas pessoas hoje, o que elas sofrem é uma dificuldade de aprendizagem por não ter tido essa ordem, né, essa questão correta ali com a pandemia, e não necessariamente um transtorno. Mas a gente vê muito diagnóstico de transtorno quando não deveria, justamente porque ela se encaixa nos critérios que a gente falou de intensidade, né, ela não consegue mais acompanhar a sala de aula, mas por esse buraco que ficou da pandemia e não, né, por uma questão neurobiológica.
Ok, Lícia. Olha, a gente está com o horário um pouquinho apertado hoje, mas talvez seja o caso de a gente voltar, porque eu tenho algumas dúvidas a mais em relação a essas questões. Talvez a gente possa continuar tratando dela na próxima semana, Lícia.
Claro, será um prazer, Cacá.
Tá bom. Boa semana, bom trabalho, viu?
Para vocês também. Tchau, tchau.